Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma viagem na nossa nave do autoconhecimento. Então, hoje, para vos recomendar, tenho aqui um livrinho que já está lá na minha prateleira há muitos anos e que vai ter agora uma nova edição pela Albatroz, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quem é que conhece este livro daqui do estúdio? Ninguém! É, pá, pronto. É um livro muito antigo, tem 30 anos e é muito bom falar-vos aqui um bocadinho dele. Ele vai estar em pré-venda a partir do dia 8 de fevereiro, portanto este episódio deverá ir para o ar mais ou menos nessa altura para vocês já poderem ter acesso a ele. E, na realidade, este livro apresenta uma abordagem global para resolver questões pessoais e profissionais, uma abordagem bem estruturada. Ele é bem estruturado com hábitos muito básicos e muito práticos, e às vezes eu acho que é isto que nós precisamos, é de aprender a fazer o básico bem feito, e que nos trazem o autor traz muito uma interiorização de princípios que são primordiais, como a justiça, a integridade, a empatia, a dignidade. Eu já li, recomendo, é uma obra já antiga, mas que está sempre muito atual. Então, já sabem, está aí, já disponível em pré-venda. Bom, e é engraçado que não foi de propósito este livro, mas faz sempre tudo muito sentido, não é? Hoje tenho aqui um convidado. Que é, sou suspeita, né? Somos amigos de longa data mesmo, e vou apresentá-lo. Ele já teve um percurso de vida completamente diferente, portanto, foi engenheiro civil, teve muito sucesso como engenheiro civil, conhecemos-nos nessa altura, mas entretanto tropeçou no desenvolvimento pessoal, muito também à custa, não é, das suas próprias resistências, das suas próprias feridas emocionais, e foram exatamente elas que o levaram a este mergulho mais profundo que tens feito principalmente desde 2016. Eu sei que começou muito antes, 2008, com Reiki e com outro tipo de terapêuticas, mas este mergulho profundo em ti mesmo a partir de 2016 e que entretanto desenvolveu para se tornar também no teu servir, no teu na tua entrega também aos outros, formou-se. Isto é assim, ter um amigo é começa logo aqui a trocar as a pessoa e tornou-se terapeuta. Estudou e tem estudado muito fora do país, com os melhores terapeutas, e hoje ajuda muitas pessoas, quer individualmente, quer nos seus retiros mistos e de homens. Portanto, eu hoje tenho aqui o Kavi, estou mesmo feliz de estares cá.
Obrigado.
Era a minha intenção desde o início da temporada ter-te aqui e conseguimos concretizar. Estou mesmo muito, muito feliz de termos esta conversa e das pessoas também te conhecerem e conhecerem o teu percurso de vida, que é incrível.
Obrigado, é um prazer estar aqui, honrar a nossa amizade.
Isto é assim um bocado awkward quando a gente tem pessoas que são mesmo muito próximas nossas. Temos que fazer aqui um bocado a coisa da apresentadora, mas na realidade, tudo aquilo que eu estou a dizer sobre o Kavi é mesmo verdade. E nós conhecemos-nos numa altura em que tu estavas literalmente noutra frequência, não é? E incrível, incrível, não é? Porque trabalhavas na área da construção, uma área super estressante, não é? De alta responsabilidade, de gestão incrível de pessoas. E lembras-te dessa, claro que te lembras dessa fase da tua vida
Lembro
em que eu te via muitas
a
vezes
sair de um divórcio.
numa pilha, a sair de um divórcio, exatamente, e numa pilha de nervos, sempre pilhado a resolver problemas, todos os dias a apagar fogos, como se costuma dizer.
Isso.
Bem, foi uns tempos super duros. Eu sentia que eram tempos duros. Eu também estava com as minhas noias da altura, também a viver os meus tempos duros. Mas é muito interessante porque tu és a prova, és uma das pessoas realmente que prova que nós podemos mudar 180 graus a nossa vida. Foi isso que tu fizeste. Tu deixaste uma vida completamente para trás. E
Exato.
isso é muito forte quando estamos a falar de um taurino que temos questões fortes com o apego e com a segurança, essencialmente. Portanto, conta-nos um bocadinho essa transição dessa altura para esta, não é? Para uma nova vida.
Ah, nem sei bem por onde começar. É importante dizer que o negócio era familiar, portanto ainda agrava um pouco, não é? Portanto, uma empresa que o meu pai abriu, está a fazer agora 37 anos, e que eu, para uma vez, trabalhei lá, tinha 14 anos. E depois voltei a trabalhar com 16 e entrei com 18 anos e já não voltei a sair. Porque, como perdi o primeiro ano da faculdade, o meu pai disse: agora tens que safar. E eu, como não sou menino também de me deixar ficar, entrei na empresa e entrei por baixo. Na altura era, fui servente, depois fui trabalhar com máquinas, lembro de andar a limpar assim, casas de banho, estavam a lembrar disso, casas de banho das obras, não é? Estás a imaginar? Lembro de chegar a casa, muitas vezes queria dormir e sentia o meu corpo com a sensação que ia aqui para trás, porque quando se trabalhava com as máquinas de escavação, fazíamos montes. Portanto, tudo isto foi um processo. Eu fiz quase todos os trabalhos na empresa, tive que passar, enquanto estava como engenheiro civil, 4 ou 5 anos tive que fazer isso, e os problemas começaram logo aí. Porque eu levei sensivelmente 3, 4 anos a dormir 3 horas. Porque eu estava a trabalhar nas obras e tinha que apanhar a carrinha da empresa a 6h15. E eu saí da faculdade à meia-noite e eu, como não tinha tempo para estar, eu forçava a barra todos os dias para estar todos os dias até às 2, 3 da manhã, para não acumular matéria. E como eu estava um pouco com aquela raiva de querer provar que conseguia, isso foi na realidade o que me nutria, não é?
Era o teu drive.
Era o meu drive, não é? Vou mostrar que consigo. Mas foram anos muito escuros, sabes? Foi engraçado, estou a falar contigo e te sinto o meu corpo, ficaram memórias fortes, porque fiz coisas que hoje não faria. Eu lembro de
Claro.
estar nas aulas à noite e furava a pele da minha mão com a lapiseira para não adormecer. Então começou aí os maus tratos, sabes? Forçar constantemente, cheguei a beber 12 cafés por dia, anos. E até que um dia tive um princípio de esgotamento, né? E um dia acordei, tinha, além de ter partido metade do quarto num ataque de raiva, computador e tudo, tinha um olho cheio de sangue, tive que ir para o hospital, pronto, enfim. E apesar de o médico ter-me ter dado uma baixa de um mês ou dois, e eu que ao fim de 15 dias já estava a estar, era um pesadelo imaginar que teria que.
Aí ainda tu estavas na faculdade.
Exatamente. Portanto, isto foi-me levado ao limite. E eu, quando saí da faculdade, eu sentia-me. A paisagem interna era super árida, sabes? Porque foi tantos anos alimentado de raiva, de, sabes, de querer provar, de me desnutrir. Eu não saía, era raro sair à noite, aos agostos, a malta ia toda a curtir. Eu ficava sempre em casa a estudar, porque setembro tinha sempre exames, não conseguia fazer tudo sem ser nessa época especial. Então, sim, estava altamente desnutrido. E depois entrei num casamento. Esse casamento foi muito curto, houve muito ciúme, foi também muito doloroso.
Também
Forma
foi espelho um bocado daquela
foi.
altura que tu estavas a viver, né?
Sim. Foi bom perceber que não queria isso para mim, mas quando terminou o casamento, eu percebi que tinha que começar a olhar para dentro. Havia questões, não é? Que tinham deixado marcas.
E quando tu começas a fazer, há bocado estava aqui a dizer em off que aproveito sempre muito quando um homem vem aqui à nave, porque é preciso cada vez mais trazer este testemunho de homens conscientes e que podem ser vulneráveis para começar a dar cada vez mais permissão aqui, entre aspas, a outros homens que também se revêem nas histórias que tu partilhas, que outros homens aqui também já partilharam. E que é tão importante, que é tão importante, sabes? Esta partilha é tão importante. E tu, quando começas a entrar neste mundo dos retiros, o que é que começou a acontecer? Tu começaste a abrir a tua caixinha de Pandora e.
Sim. Ah, foi Reino Unido, portanto já tinha feito imensos retiros em Portugal, não é? Na altura até trabalhei com o Khalid, comecei a fazer retiros com o Khalid e com a Sati, depois eles pediram para trabalhar com eles. E depois fui ao Reino Unido, sensivelmente há 9 a 10 anos. Curioso, estamos a falar nisso porque ao fim de agora deste tempo todo vou ser para a semana facilitador nesse retiro. E então eu fiquei surpreendido com o que saiu, porque o nível de raiva foi assustador. Foi mesmo tudo o que eu tinha acumulado, toda a atenção. E as
Foi em
respostas
que
que.
ano? 2016, terá sido?
Não, 10 anos atrás, já foi em 2014, por aí. 13, 14.
Então tu aí
Aí foi a primeira vez que eu... Foi o choque e perceber que não era feliz no que estava a fazer.
Uhum.
E tinha um problema muito grave para resolver, que era... Estou numa empresa que lutei imenso para estar com ela. É uma empresa que tenho com o meu pai.
Nessa altura já estavas num cargo de topo.
Sim, já.
Na empresa. Já
estava como administrador. Exato. Também.
E uou, de repente percebes...
E agora o que é que eu faço? Exato. O que é que eu faço com isto?
E como é que foi? Tu conseguiste sair desse processo e tomar uma atitude?
Foi sempre... Foi escalonado no sentido de... Houve a primeira conversa quando saí desse retiro, quando cheguei a casa. Houve conversas sobre coisas que tinha vivido. Falei com a minha mãe,
uhum.
falei com o meu pai, sobre coisas que nós tínhamos vivido que me tinham deixado marcas.
Marcas.
E foi mostrado pela primeira vez ao meu pai que não sabia se fazia sentido continuar por ali. Já não me sentia bem.
Uhum.
Mas na altura ainda houve uma resistência dele. Ele achou que era só... Era passageiro.
Era uma fase,
era uma
que,
fase
a
que ia
viver.
Passar. Estava numa fase descoberta, autodescoberta interna, e se iria passar. Mas sim, isso foi falado.
Ok. E, ou seja, o que eu gostava muito que partilhasses é, porque eu sei que isso foi um momento muito marcante para ti, e é um momento muito difícil para a maioria das pessoas que quer mudar de vida e que encontra sempre uma razão para não o fazer, não é?
Certo.
Ou os filhos, ou os pais, ou o dinheiro, ou... E de repente tu, não é de repente, não é, né? A expressão não é esta, mas tu tomas essa atitude que eu sei que para ti saiu também de um lugar que tiveste que ter muita verticalidade e tu dizes, ok, tu tomaste consciência de tudo o que aquela vida na empresa de construção te tinha trazido, ou seja, o que é que foi o trigger para tu...
O trigger foi sentir um nível de exaustão na minha vida, sentir-me desconectado, sentir-me em dor internamente. Estava em dor mesmo. Estava sempre triste. Estava sempre triste. Estava sempre a queixar-me.
E eras uma pessoa que tinha imenso
Tinha tudo.
sucesso, ganhava imenso
Tinha tudo.
dinheiro, tinhas tudo, literalmente.
Sim. Eu nessa altura tinha
O carro dos
um dos carros mais
sonhos.
caros que havia em Portugal e era
Profundamente
super
infeliz.
infeliz. E isso para mim foi super, foi impactante. Foi mesmo, ok, tenho que fazer alguma coisa porque não é sobre isto. Já conquistei o que tinha a conquistar, não é sobre isto. É sobre seguir o coração. E é lógico que não foi imediato, não é? Isto tem, não quero parecer que foi, porque não foi. E quando as pessoas vêm a nós, a mim, à Sónia ou só a mim, eu falo muito sobre isso. A minha missão é muito, de preferência, que eles não sofram o que eu tive que sofrer. Porque eu tive que bater na doença. A verdade é essa. Eu persisti, tinha sempre receios, tinha sempre medos,
E
não é?
quando tu dizes isso, o que é que aconteceu?
Anos mais tarde fui diagnosticado com fibromialgia. Numa grande obra, não é? Porque a empresa trabalha no mercado de luxo, na Quinta do Lago, e Valdelouba, Vila Moura. E estava a construir uma das obras, das maiores obras que já se fez lá. E as nossas feridas, neste caso a minha ferida, impôs-se no momento em que o diretor da obra precisava de apoio. Eu, em vez de lhe pedir, perguntar e meter tudo, foi: eu faço, sai. Sai da frente que eu trato disso. E foi um erro tremendo. E fiz as coisas e as coisas ficaram maravilhosamente bem feitas e tudo bem, mas mal acabou a obra, estava com o doutor Branco cá em cima a receber o diagnóstico de fibromialgia e não conseguia sair da cama com dor.
E
Então foi um
aí o
preço
teu
muito caro.
corpo, claro, e aí o teu corpo mostrou-te que o caminho não podia ser por ali.
Não, já não dava mais. Aí foi muito claro. Aí foi muito claro.
Sabes porque é que eu estou a insistir neste ponto e neste tema? Porque este é um tema muito masculino,
É, super.
não é? Eu acho que é um tema muito dos homens, e há bocado gravei um episódio em que falámos nisto um bocado, aqui do sacrifício. Do homem se sacrificar no trabalho, não é? Por ser bem-sucedido, por ter um cargo de topo, por trazer dinheiro para casa,
Providenciar.
providenciar. E vou pôr entre aspas também, exigência cultural, torna-se uma exigência interna
Certo.
e leva muitos homens a uma história muito semelhante à
Sim.
tua, ficarem doentes e só
Sim.
despertarem quando realmente já estão no limite e já estão doentes. não é? Por isso é que eu estou a insistir, porque o que é que tu dirias a um homem que está neste momento nesse beco sem saída, nesse abismo de interno de querer manter uma coisa, mas saber que já não é por ali e.
Infelizmente, neste momento em Portugal, as taxas de ansiedade e depressão são altíssimas. O homem está a morrer muito mais cedo que a mulher. E eu acho que é a altura de nós começarmos a mudar o paradigma. E por isso este meu salto para te querer trabalhar só com homens. Se o corpo está a dar sinais, se realmente já estão a sofrer, é preciso parar e pôr a vida em causa. É importante criar uma distância e poder ser a testemunha. Perguntar aos amigos. Eu lembro que foi muito importante perguntar aos meus amigos e ter feedback do género: pá, tu estás sempre a queixar. O que é que vais fazer sobre isso? Mas também ter a coragem, percebes? Porque havia amigos que não queriam dizer isto e eu perguntar. E acho que é importante nós percebermos se estamos em constante sofrimento, não é? Porquê? O que é que nós podemos fazer? Porque o homem tem muito esta. Nós temos a força para carregar o fardo, não é?
Exato.
Providenciar e metemos sempre tudo em cima das costas para poder que não falte nada em casa e para que a gente tenha as coisas todas que precisa, bens materiais e a que preço, sabes? A que preço? E na realidade o que a gente precisa de providenciar em casa não é tanto isso. Deixamos de estar presentes, deixamos de ser aquela presença amorosa, compreensiva, paciente para quem tem filhos. E eu acho que é muito importante começarmos a pôr em retrospectiva e perceber, ok, se eu não estou bem, se já há mais tristeza, raiva que está muito associada ao homem, do que alegria, então o que é que eu estou a fazer mal? Que escolhas são?
Nos teus trabalhos com os homens, o que é que tu, e nas tuas terapias também com os homens, o que é que tu notas que se repete, como um padrão que
Este é um
eles
deles.
trazem?
Este é um deles,
É a
sem
questão
dúvida.
do
É.
trabalho?
É a desconexão das emoções, não saber lidar com elas e o autossacrifício.
Uau.
Mas sim, há também muita falta de literacia emocional. Muita, por parte dos homens. Porque não nos foi passado isso. Não nos ensinaram como homens, não nos suportaram nesse. Primeiro, não nos suportaram nas emoções. E não nos ensinaram o que é que são as emoções e como é que temos de lidar com elas e dar-nos espaço para estar com elas, não é? Uma vez estávamos a falar com o Kiko e eu fico com duas pessoas, como tu uma vez me disseste, tu e o Rui, de poder dar espaço para o miúdo sentir e estar lá. Para mim é, ah, ok, que bom, sabes?
E ser contentor,
Isso.
container, daquela raiva,
Sim.
ou seja, dele sentir que está a ser visto, não está a ser nem negligenciado e nem negado naquela raiva.
Exatamente. Suporte incondicional, não é? Porque é só uma emoção, ela vai e vem. E o problema é quando o nosso ex deixa apanhar isso e acha que é uma ameaça, porque o filho está com raiva.
Sabes, uma das coisas que o Rui partilha comigo também nos retiros com os homens é exatamente isto que eu estou-te a descrever aqui do Francisco, que é os homens a terem a oportunidade pela primeira vez na vida, muitos deles, de expressar aquela raiva e de estarem a ser
Sim.
contidos e vistos por outros homens, por outros adultos. É? E de muitas vezes isso terminar num choro, né? De alívio, de agora sim eu fui visto. E isso é super forte, mas também muito bonito de podermos sentir que já está a acontecer.
Sim.
Né?
E é importante quando também há outros homens à volta, não é? Lá está, porque muitos deles estão a trazer a presença do pai, do avô, não é? Mostrar que, ressignificar que está tudo bem, são só emoções e nós podemos e devemos ser suportados nelas.
Claro. Olha, tu estudaste e aprofundaste aqui muitos temas ligados à infância, muitos temas ligados ao corpo, que fazia muito sentido também com a tua história, e ligados ao trauma. Como é que tu sentes que este bolo aqui, esta trilogia, nos influencia na idade adulta?
Bom, eu para te ser super honesto contigo, com as pessoas lá em casa, eu não fui estudar porque queria aprender isso, eu fui porque precisava. Eu fui sempre em busca do que precisava para mim. Os cursos que eu fazia era porque pessoas me aconselhavam, olha, aquilo vai-te fazer bem. Então foi sempre isso. Quando estive fora em Itália durante 2 anos, foi sempre ir buscar isso, trabalhar a minha presença, aprofundar a questão das emoções. Quando entrei no trauma foi quando comecei a perceber, porque tinha percebido em Itália, que havia coisas um bocadinho profundas, para dizer um bocadinho muito profundas, e que não ia ser com trabalho ligeiro. E a verdade é que começou-se a abrir uma caixa de Pandora muito grande. Então foi um caminho extremamente interessante, no qual eu me apaixonei, porque na realidade nós carregamos tudo isso no nosso corpo. E é por isso que eu adoro a terapia somática, não é? Mas para lá do cognitivo, e vamos falar com o corpo, perceber o que é que está cá guardado,
registado. É biológico, né? O trauma é fisiológico.
Sim.
Às vezes nós achamos que o trauma... Por isso é que às vezes as terapias faladas, não é? Cognitivo ou comportamentais, às vezes podem se revelar limitadas neste campo do trauma, não é? Porque muitas vezes não é a falar que chegamos lá, é a sentir. Queria que tu me falasses um bocadinho aqui desta questão de como é que o trauma fica no corpo, como é que nós podemos ver isso? Por exemplo, eu que sou super traumatizada, é verdade. É verdade, e que ando, estou e seguirei trabalhando os meus traumas até ao fim da vida, provavelmente. Fui percebendo que eu tinha muitas manifestações de trauma complexo em mim, de tiques, de estar aqui a falar contigo com uma voz super suave, mas a minha perna estar aqui a tremer, a tremelicar. Isto é o teu corpo a fazer uma descarga. De alguma coisa, de alguma energia que está ali, que ficou ali acumulada, que o teu sistema nervoso tem que... Né? Então há esta desconexão. Eu estou a falar calmamente e a minha perna está nervosa. Então, mas afinal... E eu fui percebendo pequenas coisas que eu acho que podem ser úteis para as pessoas também perceberem que se calhar podem investigar um pouquinho mais.
Sim. Olha, eu notava a forma como eu lidava com a rejeição e com o abandono. Eram sempre... Era muito visceral, era muito forte quando sentia isso no contacto com o outro. Era sempre demasiadamente intenso. E isso começou-me logo a levantar questões. Lembro-me de, quando estava a fazer esse retiro há 10 anos atrás, nós, no dia que estávamos a trabalhar a raiva, eu tive 45 minutos a rolar no chão com uma dor nos intestinos que parecia que ia rebentar. E eu sabia o que era porque tinha estado noutro tipo de evento uns meses antes e que me tinha sido mostrado que estava muita raiva acumulada nessa zona. Então eu disse, deixem-me estar, isto é só o meu corpo a processar. E isso, uma das coisas que me assustou foi, e veio-me a visão, porque o meu avô teve cancro no cólon, e veio-me a visão de, interessante estar a falar isto, não estava a lembrar, isto é super importante, veio-me a visão de, se não fazes alguma coisa tu vais ter cancro do cólon também. Então o meu corpo, a tensão inclusive muscular, né? O nosso amigo Paulo Torrão, que foi o mestre a mostrar isso com os seus treinos, a tensão muscular, eu sempre fui muito de práticas, sempre adorei, joguei 200 handball e fiz, bom, já fiz tanto desporto, mas havia sempre muita tensão. O meu corpo era muito bom para fazer força, mas demasiadamente tenso. E eu perguntava-me, pá, para que tanta tensão, para que tanta rigidez, de onde é que isto vem, não é? Então estas peças começaram todas a somar, e claro, pronto, quando comecei a estudar ficou claro, né? Porque o que eu gosto das formações que tenho feito é sempre, primeiro para ti, experiências, conheces a tua história, como é que ela está guardada e arquivada no teu corpo, e depois é que vais aprender no fim como é que trabalhas com as pessoas.
E a tensão era uma das formas onde ou seja, era uma marca traumática.
Ainda é. Eu tenho que ir ao osteopata uma vez por mês, no mínimo, para não ter duas. Qualquer coisa, há sempre aqui qualquer coisa que prende nas costas, entende? Então, eu vou direto a uma coisa que é muito forte, mas vou dizer, eu lembro que uma vez estávamos naquela reunião de amigos lá em casa, né, que já te partilhei, estávamos todos juntos, e lembro-me, estava a relaxar, estávamos todos assim a falar, e eu estava só a desfrutar dos amigos à volta, e virei de barriga para baixo. E houve um amigo que passou por cima de mim. E houve uma tensão naquele momento que me subiu, das pernas até à coluna, e eu disse, ah, não acredito, caraças, está aqui. Este registro é bem forte.
E o que é que tu sentiste nesse momento? Veio uma memória?
Foi uma insegurança, não, porque eu já sabia o que era, não é?
Okay.
Mas veio uma insegurança brutal, estar naquela posição.
Estás desprotegido.
Exatamente.
Uhum.
Então, body keeps the score, não é? Como diz o livro.
Claro.
Não tem como enganar.
Claro. O que é que tu poderias, tipo, aconselhar ou dizer a quem nos está a ouvir e que está a se identificar, tipo, epá, espera aí, se calhar está aqui uma pontinha do véu que eu posso levantar. Ao que é que nós podemos ficar atentos a nível de sinais do nosso corpo para reconhecer que se calhar está ali alguma coisa que precisamos de olhar um pouquinho?
Uhum.
Por exemplo, as tensões, que já falámos.
As tensões musculares.
Uhum.
A capacidade que nós temos de gerar tensões e de precisar de fisioterapeutas, massagistas, osteopatas recorrentemente.
Uhum.
Mau funcionamento visceral, não é?
Uhum.
Eu lembro que sofri de obstipação anos. Há bocado estávamos a brincar,
sim,
isso.
Sim, sim, sim.
Foi anos e não percebi porquê.
Uhum.
Hoje em dia percebo. Também estava associado a isso, a mau funcionamento, o intestino guarda. Estas memórias,
principalmente a senhora. É o conter, né? Também tem muito a ver com a contenção.
Conter as emoções, né?
Uhum.
Então, isso também. E como estavas a dizer há bocado, são pequenos tiques, sabes? Pequenos tiques que temos, seja nos olhos, nas mãos, na necessidade que nos temos de mover. A forma como reagimos às pessoas e percebemos, passado se calhar uns minutos ou um dia a seguir, pá, que foi despropositado, de onde é que isto veio?
Uhum.
Não é sobre aquele momento, é sobre qualquer coisa lá atrás que me marcou profundamente, não é?
Sim, exatamente. Eu ia agora fazer o link com a questão da infância e perguntar-te, está mesmo tudo na infância? Ou seja, o que eu noto... Não,
não
sentes
só
que
na
não.
Infância, não só na infância. Porque se eu tiver... Vou dar um exemplo... O meu pai estava tudo bem, aliás, na altura também já eras minha amiga, tu acompanhaste isso. O meu pai, do nada, estava no Brasil, na altura da crise, à procura de trabalho, e de repente entra em coma.
Uhum.
Portanto, eu nem sabia onde é que ele estava. Portanto, eu tive 2 dias a ligar para todo lado até descobrir que ele estava internado num hospital em coma. E se volta e meia, essa memória vem-me. Eu tenho a certeza, com a experiência que tenho hoje como terapeuta, muitas das horas que eu tive naquelas urgências... cuidados intensivos, desculpa, eu tive indisposição. Foi forte demais. Eu não tive tempo a processar, porque no dia que eu ia apanhar...
Tiveste em dissociação, ok?
Sim.
Tiveste tipo fora.
Sim, porque
Fora
não
de...
foi só isto. Portanto, a vida estava a recorrer.
Uhum.
Eu deixo de saber do meu pai, a uma quinta, a uma quarta, ele deixa-me atender o telefone, e eu só descubro a um sábado ou uma sexta que ele está internado nas urgências já em coma, nos cuidados intensivos.
Uhum.
Desculpa, não. Já repeti 2 vezes, cuidados intensivos. E então lembro-me de estar a preparar a empresa, isto foi uma sexta, estar a preparar a empresa, a falar com as senhoras, as nossas colaboradoras, e recebo uma chamada e o meu primo com 25 anos acaba de morrer com cancro. Então foi, ainda estava a processar aquilo e de repente leva assim com esta bigorna, e lembro perfeitamente de me encostar assim ao móvel do escritório e dizer, eu não sei se vou conseguir lidar com isto. E esta imagem às vezes vem-me, sabes? Portanto, ela está guardada aqui.
Ou
Foi muito
seja,
forte.
Foi um trauma que não foi vivido na infância, mas que te marcou profundamente
Exatamente. Sim.
e que de vez
Sim.
em quando
Sim. Sim,
ainda
como esse,
aparece.
ou como um acidente que tive. Já estava na faculdade, em que adormeci ao volante, e quando acordei tinha uma árvore à minha frente e não tive já a reação,
Uhum.
e tive traumatismo craniano e tive sem consciência não sei quantos minutos, mas são coisas que ficam, não é? Eu lembro que uma
Uhum.
vez fiz uma sessão só ligada a esse acidente, e foi incrível o que é que o corpo fez. O corpo teve a completar o que não conseguiu fazer nessa noite, que foi desviar da árvore, travar, e eu não estava a fazer nada, o corpo estava a fazer sozinho. Eu só vinha as lágrimas.
E de acordo com a Somatic Experience, que é uma das terapias que trabalha o trauma, o que nós precisamos de fazer, o que o corpo precisa de fazer é exatamente
É
isso,
completar.
é completar aquilo que não foi possível ter sido feito no momento, não é? Seja uma mão, seja dizer alguma
Sim.
coisa,
Sim.
e é muito importante fazê-lo, mas não é uma tarefa fácil, não é?
Não, não, repara, isto foi com 18 ou 19, 18 quando entrei na faculdade. E eu, foi o ano passado, estava em casa e disse à Sónia, pá, estou-me a ouvir flash do acidente, já chega. E pensei, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Aconteceu a ação, quando cheguei à ação, tudo aconteceu. Sabes? O pé todo esticado a travar, eu quase a escorregar da cadeira, as mãos a proteger a cabeça aqui, a bater no volante, o rodar, antes disso, rodar o volante sozinho, é incrível. A capacidade que o corpo tem de conter aquilo e a necessidade que nós temos.
Mas também de resolver.
Exato.
Nós também temos essa capacidade.
Temos.
Não é?
Com o suporte certo temos, claro que sim.
Uhum.
Isso é que é importante, é procurarmos ajuda, não é?
Uhum. Uhum. Exatamente,
procurarmos ajuda. Não tem que ser, e eu acho que há uma coisa, acho que é importante dizer isto. Nós temos muita tendência, e o povo português pessoalmente, para ser mártires, sabes?
Concordo em absoluto.
Acho que nós carregamos uma cruz muito grande e temos muita dificuldade em pedir ajuda. E nós falamos muito isto, às vezes quando estou lá fora a trabalhar, falo isto sobre o povo português. Às vezes vem muito aquela, carregamos um fardo muito pesado e é importante percebermos que não tem que ser assim. Podemos pedir ajuda, seja especializada, seja aos amigos, para termos tudo o que o nosso corpo precisa para poder ir à procura de uma cura, não é? Como digo, essa cura é sempre uma cura, muito fácil, sempre, entre as aspas, não é? Porque as pessoas, que é para não criar aquela ideia de que, ok, passou, está resolvido.
Yeah. É uma integração,
é uma
fundo.
Integração, uma reconciliação, sim. Uma integração.
Sim. Olha, eu de ter acompanhado várias fases deste teu percurso, tenho-te sentido sempre num caminho de trabalhar a honestidade para contigo. Como é que isso se faz? Como é que nós podemos desenvolver relações cada vez mais honestas? Porque eu acho que, da mesma maneira que temos essa questão do fardo e de não pedirmos ajuda, também temos esta questão das máscaras e da dificuldade em nos entregarmos, em nos relacionarmos, em nos expormos.
Sim.
Como é que isso se faz, não é? Porque eu vi-te a fazer esse caminho.
Eu acho que começa por, lá está, a trazer esse desconforto da verdade, não é? The inconvenient truth.
Uhum.
E eu lembro quando fiz esse retiro lá fora, foi muito sobre isso. Eu apanhei-me a dizer coisas que foi, uau, a sério que isto é a minha verdade? Porquê é que eu me estava a esconder isto?
De ti própria até.
De mim mesmo, não é?
Uhum.
E nós muitas vezes, nós temos receio de enfrentar a verdade, porque a verdade obriga-nos a mover para encontrar um novo equilíbrio, não é? Eu lembro perfeitamente quando estava neste casamento, na altura, depois, pouco tempo depois nós conhecemos, eu não estava feliz e eu não queria ver. Eu estava a entrar quase numa depressão, sabes? E um dia, numa conversa com o meu pai, ele desafiar-me, disse, meu, está tudo a correr bem, tens amigos espetaculares, ganhas muito bem, tens uma casa, o que é que não queres ver? Pai, aquilo deu-me assim, ok. E lembro que entrei para uma clínica de uma psicóloga em Faro, mas estou meia ação. Eu já não, para mim já estava. E cheguei a casa e disse o que tinha
sentias.
Que dizer. Então
acho
que é
nós
muito...
somos peritos nisso, sabes?
Sim.
Ou seja, é como se há uma comunicação que não é mental, mas que chega, que é o sentir, em que tu sabes que pá, aquilo já não faz sentido, aquilo já não está alinhado. Mas depois nós somos peritos, eu acho que pelo poder da mente que aprendemos a desenvolver muito, não é? O músculo mental e não tanto o músculo do coração. E somos peritos em mentir a nós mesmos e em fazer um esforço para acreditar na nossa mentira.
Sim, porque muitas vezes tens as crenças e os julgamentos internos, não é? Os auto-julgamentos que depois nos boicotam para mover em direção ao que a gente precisa. Não é? O nosso ego não gosta que a gente pule fora dessa caixa, que a gente vá e rumo à expansão. Então também há isto a acontecer por baixo ou por trás dos palcos, não é? Que é cada vez que eu quero fazer qualquer coisa eu estou a ser boicotado pelos meus sistemas cognitivos, não é? Então primeiro é preciso conhecer que se há um desconforto eu tenho que ouvir e depois perguntar, ok, porque é que eu não vou à procura o porquê e porque é que eu não me ouvo em relação, em direção a um bem-estar, o que é que me prende aqui, não é? E para mim, naquela altura, eu lembro que foi, pá, eu casei-me, não era para separar agora, 2 anos depois. Como é que é possível, não é? Não queria, tinha medo do julgamento, obviamente. Por exemplo, naquela altura eu lembro que havia muito medo do julgamento. E E pode ser coisas diferentes. Pode ser, sei lá, pode ser tanta coisa, pode ser tanta crença, tanto julgamento, tanto auto-julgamento. O medo impede-nos muito de avançarem para o lá a vida que a gente realmente pode viver e pode co-criar. E então acho que é importante dar a mão a esse medo e conseguir caminhar. Acho que essa mensagem também é muito importante, sabes? Porque as pessoas caem no mito de em um dia não vou ter medo, em um dia vou fazer tantas coisas que eu vou deixar de ter medo. E não é sobre deixar de ter medo, é sobre dar a mão ao medo e dizer: ok, eu com a presença do medo, eu continuo a mover-me em direção ao que eu
Porque ele
preciso.
não vai desaparecer,
Não,
né? É
não,
inerente também à nossa
não.
vida e existência.
E é importante dizer uma coisa: se houver questões de segurança, como nós temos, que falamos, ainda mais medo temos.
Claro.
Então nós temos de ter conscientes disso. Sempre que ele se manifesta na nossa vida, nós percebermos: ok, isto é a minha ferida, isto é a minha experiência, está no meu corpo. A segurança, não é? Para mim, os últimos anos foi muito importante perceber a dificuldade que é acreditar que a vida vai me cuidar, sabes? E isto já envolve o divino. E agora, ultimamente, eu e a Sónia lá em casa estamos a fazer um trabalho muito profundo sobre isto, não é? Porque sempre foi, a fé sempre teve muito a suportar-me e sempre foi um porto seguro em diversos momentos. E eu tive que enfrentar esta questão de: eles estão sempre lá para ti.
Há um suporte, a vida
Sempre.
suporta-te.
Sempre. Eu estava ali sentado, à tua espera, e estava a olhar lá para fora e estava a pensar: pá, incrível, tenho sido sempre guiado. Que privilégio. Independente, e é lógico, se eu caí no espaço do mártir: é pá, mas aconteceu-me isto, e tive este trauma, e vi este, e este. Mas eu posso olhar e dizer: e olha onde é que eu estou agora? Eu sou muito abençoado.
E era isso que eu te ia perguntar, não é? Porque tu tomaste decisões muito radicais na tua vida que foram necessárias para tu voltares a ti, ao teu centro, à tua saúde. Quais têm sido as maiores bênçãos dessas escolhas? Para além de estares a viver uma vida muito mais autêntica?
Acho que tem muito a ver com criar amizades, conexões muito fortes, sólidas e verdadeiras à minha volta. Eu tive que passar por grandes conversas com os meus pais, em duas às vezes temos, né? A minha mãe ainda agora teve uma cirurgia e tivemos conversas muito profundas sobre desde os ancestros a coisas que nós vivemos e que eu vivi, inclusive, que eu ainda não sabia, portanto, mais uma pedra no meu sapato, mas que está tudo bem. E hoje em dia eu olho para eles. Pá, eles fizeram tanto, sabes? Com a vida que tiveram. E eu já estive no lado oposto. Já guardei muito rancor e muita raiva porque é que me deixaram passar por tantas coisas que eu passei. E hoje em dia é completamente o oposto. Tenho muito respeito pelo que eles fizeram. Sinto o amor deles. E ao mesmo tempo também, paralelamente, criei muitos amigos. Estas amizades especiais onde eu posso mesmo relaxar, sabes? E ser eu. E se é preciso alguém me dizer algo que não é positivo, que é uma crítica construtiva, eu sei que vou ouvir. Isso traz-me segurança. Eu preciso dessa verdade. Porque eu sou isso. Eu entrego às vezes coisas que não são agradáveis. E isso para mim traz muita segurança e traz muita, muita verdade. Eu preciso disso na minha vida para me sentir seguro.
Sentes que essas foram as grandes bênçãos desta mudança de vida?
Sim, as mais importantes, sim. Isso. Mudar algumas coisas da minha vida, obviamente, a forma como cuido do meu dia a dia, não é? Portanto, eu antes cheguei a trabalhar na empresa, cheguei a trabalhar 12, 14 horas. Hoje em dia, só dou sessões parte do dia e a primeira coisa que eu faço, que eu sempre explico aos meus clientes, é: primeiro sou eu. Portanto, eu começo de manhã, ainda nem saí da cama, já estou a meditar, a seguir vou fazer a minha sessão de movimento, respiração, e depois é que pode começar o dia. Às vezes vou dar-me corridinha, como hoje, ou vou à praia, ou vou à natureza, e depois é que começam as obrigações. E isso para mim tem um impacto enorme, porque a vida que eu levava era sempre sobre os outros, os prazos, as obrigações, e isso estava-me a drenar.
Era sempre sobrepor as responsabilidades que tinhas perante os outros à frente das tuas necessidades.
Como é que o corpo pode estar feliz? Estamos sempre a autonegligenciar, não é?
E eu acho que, agora fazendo aqui o link da tua situação com a fibromialgia, eu não sei, tu certamente saberás melhor do que eu, já deves ter estudado mais profundamente, né, causas emocionais, etc. Mas faz muito sentido, né, essa autonegligência e anulação para dar conta do recado lá fora.
Sim, esse processo foi muito interessante porque eu percebi que tinha capacidade de autocurar-me. Ainda hoje há pessoas que não conseguem acreditar como é que eu consegui retroceder esse processo todo. Porque eu cheguei a estar deitado na cama de lágrimas nos olhos, com as mãos em cima do peito, e não conseguia sequer conceber a ideia de meter o pé no chão. Porque a sensação que eu tinha é que tinha articulações de vidro. E se metesse o pé no chão, ele ia partir-se. E a Sónia, aflita, não sabia o que é que havia de fazer comigo. E isto desenvolveu-se ali um processo de, ok, vamos fazer experiências. Os medicamentos não tiram dores. E eu, na altura, lá está, a espiritualidade, meditar. E reparava que quanto mais meditava, menos dores tinha. E comecei a fazer meditações de 1 hora. E quando meditava 1 hora, eu ficava 2 horas sem dor. Disse, mas espera aí, então os medicamentos não tiram dor? E a meditação tira-me dor? Ok, então vamos fazer mais testes. Então agora vamos começar a treinar, mesmo com dores. E eu, quando estava a treinar, não tinha dores, mais meia horinha sem dores e depois é que voltavam as dores. Ok, então o movimento também é importante. E a Sónia entra com a macrobiótica, obviamente, e começa-me a fazer aqui um grande processo de cura para o intestino, que traz-me também muita consciência sobre a alimentação e o impacto que tem no campo emocional. O café percebi que era nefasto para. E eu acho que isto, as pessoas bebem café. Eu tenho que ter esta conversa com os amigos. Toda a gente bebe café porque é uma coisa cultural. Mas se nós temos tendência para ser pessoas ansiosas, por carga de água é que estamos a criar um pico de adrenalina, de ansiedade no corpo, não é? E isso depois cria um vício porque nós passamos a ser muito mais, estamos muito mais disponíveis para resolver problemas com muito mais energia e entramos num campo muito perigoso que estamos sempre para lá dos nossos limites. E a fibromialgia mostrou, era isso que ela me estava a mostrar. Todos os dias estás a ir para lá dos limites do teu corpo. Há muitos anos. Então a fibrologia vem mostrar tudo isto, e é uma das coisas que eu falo nos retiros, é este respeito, esta tomada de consciência e a capacidade de autocura. Porque este processo demorou sensivelmente 8 meses e passado 8 meses já praticamente não tinha dores.
Continuas, portanto, ela nunca mais se manifestou.
Se eu, lá está, abusar dos limites,
Ok,
eu
tens
começo
um
a ficar
sinal.
com um ardorzinho, mas não tem nada a ver com o que era.
Claro.
E lá está, por exemplo, eu hoje em dia não bebo café. Porque eu percebi que sou muito mais produtivo sem café.
E
Porque
que
não tenho picos que depois me fazem criar aquela ressaca a meio do dia, não é? Então mantenho sempre energia constante, mesmo com treinos.
Bem, uau, essa história, essa mensagem é importante, não é? O corpo está-nos sempre a mostrar
Sempre.
o caminho. Na verdade, é mostrar-nos o caminho. Olha,
Exatamente.
não é por aí, é por aí, não é? E o caminho é sempre o de encontrar as tuas próprias necessidades, verdades,
Com os teus limites também, não é? Com as outras
limites.
pessoas, super importante.
Eu partilho muito contigo essa questão dos limites, de não ser capaz de reconhecer os meus próprios limites. E de me ir apanhando nas minhas pequeninas grandes vitórias, não é? Que há bocado estava aqui a partilhar, estávamos a partilhar em off, que tive doente a semana passada com uma questão de saúde de urgência, que tive que ser submetida a uma cirurgia, que fiquei super mal e tinha o início de um curso com centenas de pessoas que estavam à minha espera para aquela aula de início, de abertura, super importante. E se fosse há uns anos atrás, eu não tinha dúvidas. E olha, recebi uma mensagem daquele menino ali, que está ali sentado, dos meus amigos a darem-me os parabéns por eu conseguir dizer: Malta, não estou bem, não estou na minha melhor energia, vou adiar uma semana e depois vamos ver como é que vou estar. Há uns anos atrás, eu estivesse como estivesse, estraçalhada, não importa, naquele momento eu ia pôr
Tudo à tua frente.
a máscara 33 e ia cumprir com a minha responsabilidade, porque as pessoas esperavam isso de mim,
Exato.
sabes? E se eu tivesse tomado esta atitude, ia-me sentir a pior pessoa do mundo, a mais incompetente, estás a ver? E perceber que para mim, agora, hoje, foi tão leve ter esta ação, de fazer esta escolha, aquece-me o coração, não é? Porque é isso, é disto que se trata, não é? É de nós irmos tendo estas pequenas vitórias connosco, não é? De rumo ao nosso amor próprio, ao nosso respeito. Eu acho que, no fundo, o nosso trabalho no desenvolvimento pessoal vai dar muito aqui, a este centro, não é? Do amor, da confiança, da segurança e do respeito próprio. Então, é muito bom ouvir a tua história.
Sim. É. Também quanto mais carga tem a nossa vida em termos traumáticos, não é? Principalmente na infância, mais dificuldade vamos ter a fazer isso, não é? Vamos ter sempre tendência para ir para fora, ou vamos buscar reconhecimento, ou porque temos que provar, ou porque temos dificuldade em confiar. Então vamos sempre esforçar para lá dos nossos limites. Vamos permitir que os outros abusem dos nossos limites em forma como falam connosco, como lidam connosco. Então, acho que é muito importante, e é o que tu dizes, às vezes, não focar no macro, focar no micro, como estavas a dizer, é super importante. Pequenas vitórias, não é? Estou mal, estou em baixo, o meu padrão é ficar assim. Ok, então só hoje liga um amigo e pede ajuda. Deixa de ser vista aí, deixa de ser abraçada. Estás mal, dizes que amanhã não podes ir trabalhar. Ah, mas experimenta só hoje, o que é que acontece? Eu faço muito isto com os clientes. O que é que sentes? Como é que foi para ti, no teu corpo, dizeres não? Foi tudo isto, ok. Então é isto que o meu corpo precisa. Claro que é isso que está a ser, precisa de ser ouvido, não é? Então, na realidade, é a nossa vida, a nossa, perdão, a nossa mente que fica condicionada, e por outro lado, o nosso corpo está desesperado. Que a gente consiga sair desses condicionamentos e consiga olhar para baixo e dizer: ok, tenho aqui um templo para honrar.
Sem dúvida. E quando tu és capaz de o fazer e percebes que tudo bem, o mundo continuou, a vida seguiu, as pessoas continuam lá, está tudo bem.
Exato.
Ninguém teve um ataque
Ninguém te
cardíaco
abandonou.
porque tu não pudeste ir dar uma aula naquele dia e tu começas a fazer este shift, tipo, ah, ok, então eu posso respeitar-me. Boa.
Eu tenho direito a isso,
Ente
né? Eu
eu
sou
tenho
merecedor.
direito. E isso é a gente está aqui a falar com esta leveza e na brincadeira, mas isto é uma grande viagem.
Mesmo.
Isto é uma grande viagem para chegar lá. Olha, e então agora. Como é que as pessoas. Portanto, este episódio vai sair em fevereiro, início de fevereiro. Como é que as pessoas podem chegar a ti, que estão agora lá em casa a pensar fogo? Eu identifiquei-me bué com a história deste gajo, quero que ele seja o meu terapeuta neste momento, o meu mentor. Como é que as pessoas podem chegar a ti? O que é que tu vais estar a fazer nos próximos meses? Tens as terapias individuais sempre? Fazes online também?
Eu faço as terapias individuais, seja online, seja presencial. Tenho os retiros, diversos retiros. Tenho os retiros de homens. Eu e a Sónia vamos lançar um retiro este mês, porque estamos numa fase diferente, então quisemos colocar isso ao serviço, que tem a ver mais com esta visão que temos agora de: ok, já conhecemos todos os traumas. E agora? Já viramos de todos os ângulos possíveis, já conheço como é que isto me afeta nos relacionamentos, comigo mesmo. E agora? Consigo-me lá estar a render ao divino e abraçar este suporte que nós temos e esta espiritualidade que nos está constantemente a suportar. Então, isto é o próximo trabalho.
Ok, é novidade agora.
É Walking Grace.
Boa.
E pronto, depois temos outros três ou quatro retiros mais que estão sempre a decorrer durante o ano. E o retiro de homens também, que vai ser em abril.
Ok, então é seguir Cavi Therapy.
Cavi
E
Therapy.
tens o teu site também? Tens
Tenho o
site?
site, sim, também é www.cavitherapy.com. O Instagram é cavitherapy também.
Portanto, é super fácil chegar a este menino. E foi tão bom ter-te aqui, foi
Obrigado,
tão boa
querida.
esta
Sim.
conversa e a partilha tão vulnerável que tu fizeste aqui de vários momentos, não é, da tua vida que foram chave e que trouxeram assim mensagens importantes e poderosas para quem nos ouviu.
Obrigado.
Obrigada por teres
Obrigado pelo
vindo.
convite.
Foi bom, foi mesmo bom ter-te aqui. E é bom fazer parte do teu caminho e
Sim.
olhar para ti também como uma inspiração, sabes? De pô, caramba, meu, né?
Tal como tu.
Sabes, onde nós estávamos há, sei lá, já nem sei os anos, e o caminho, né, que fizemos, incrível,
É,
isso.
traz muito significado. Nós podemos utilizar isso para poder suportar as pessoas, não é?
Sim. E também para mostrar às pessoas que, fogo, todos temos uma história, não é? Todos temos um caminho,
Somos
todos
só seres
temos.
humanos.
Só, é
Não há
isso.
perfeição.
É isso. É isso. Obrigada.
Obrigado, querida.
E foi a nossa conversa de hoje, foi a nossa viagem de hoje. Na próxima semana cá estarei de volta com mais um convidado que nos irá guiar, conduzir pelo nosso mundo interno. Até já.